estamos com o tema Mãe, Missionária do Amor, a presença do nosso amigo Avildo Fioravante, e dando sequência aí ao nosso bate-papo, à troca de informação, à busca de orientação conforme a doutrina dos Espíritos nos traz ao íntimo. O Avildo, como é que ficam os casos de filhos adotivos? A responsabilidade da mãe é a mesma como se fosse o filho natural?
Não há dúvida. Nós, ainda movidos pelo egoísmo, separamos os filhos biológicos dos filhos do coração. E nos esquecemos que a função da mãe é o filho do coração. Porque filhos biológicos, todo o reino animal produz, não só a mulher. Mas filhos do coração só produz quem ama. E o filho adotivo é o filho do coração. Apenas a mãe não emprestou o seu corpo para a geração do filho, mas emprestou o seu ser, o seu sentimento, que é o básico. Uma ocasião, uma mãe que vivia embaixo de um viaduto com 4 ou 5 filhos foi entrevistada por um grupo de jovens da federação, e esses jovens, surpreendentemente, souberam que nenhuma daquelas crianças era filha. Filhos eram filhos daquela senhora. Então eles perguntaram: a senhora, vivendo nessa situação tão precária, como é que se sente com esses filhos, com essas crianças que não são suas? E essa senhora, dentro de toda a sua ignorância, de sua miséria, ela disse que mãe não é quem gera, mas quem educa, dando uma lição grandiosa, sublime, a todas as mulheres que assumem o compromisso com seus filhos adotivos, aos pais que são os participantes desse imenso e maravilhoso trabalho. Se nós soubéssemos quantos espíritos estão à procura de mães e de pais, voltássemos a eles um pouquinho do nosso amor, nós perceberíamos que não existe diferença entre o filho biológico e o filho adotivo. Na Europa, Estados Unidos, se percebe muito o amor que se tem aos pequenos animais na substituição dos seus filhos. E nós ficamos pensando: no Brasil, nossas crianças são como animais. Pouco se faz por elas. Só quando existem as rebeliões é que se pensa nelas. Entretanto, nós gastamos parte considerável de nosso dinheiro e de nosso tempo dando em excesso para os nossos filhos. E esquecemos que essas crianças de rua são filhos de alguém. Portanto, os filhos adotivos são os verdadeiros filhos do coração. Devem ser amados e cuidados com o mesmo carinho.
E nós podemos também, na história do cristianismo, lembrar, registrar uma passagem significativa, mostrando a questão do amor universal, né? Não apenas o amor ao filho que foi gerado, que é a passagem do momento supremo, momento sublime, no momento em que Jesus estava ali no sacrifício supremo da crucificação, e tendo ali Maria praticamente aos seus pés, ladoado por Maria de Magdala e por João Evangelista, né? E Jesus vibrando a ela, né, em pensamento, procurando dizer a ela que, quando ela dizia meu filho, né, ele dizendo em vibrações que ela tinha um outro filho ali ao seu lado, que era João Evangelista, né? Então esse entendimento, essa questão do amor que transcende simplesmente a geração, que já mostra os vínculos que nós possamos ter, que reforça a questão espiritual. Ou seja, é importante nós lembrarmos que filho não é apenas aquele que nós geramos, mas todos aqueles que estejam vinculados por ligações espirituais profundas, onde o amor pode ali também se expandir.
Mesmo porque, né, mano, a gente pode entender também que algumas mulheres não podem ser mães, até por características fisiológicas, não podem ter, tem algum impedimento, alguma coisa. Então a adoção passa a ser a absoluta entrega do amor próprio para uma outra pessoa, né?
A adoção,
é a opção mais adequada nesse momento, né? E que é também acobertada por um grande vulto de amor, uma grande luz divina, né?
Eu só chamaria a atenção que uma das causas das adoções é mais a satisfação das necessidades da mãe do que do filho. E que os pais, ao assumirem o compromisso da adoção, não se esqueçam de que eles devem pensar primeiro na criança e depois nele.
Como nós iniciamos o nosso bate-papo falando sobre a chegada de um coração através da maternidade, um espírito, nós observamos que tudo então tem uma determinação divina, né? A própria família, a experiência de pai, experiência magnânima de mãe, é para que possa conduzir os espíritos, as almas, à condição de progresso, de evolução, de iluminação dentro da estrada da eternidade. E nós estamos falando isso para lembrar, como o Mário há pouco lembrou sobre Maria, a mãe de Jesus, a qual nós temos um respeito, uma reverência muito profunda, e nós observamos que é colocado nos dizeres de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Jesus, isso são palavras de Jesus, que Maria é a rainha dos anjos. É uma colocação muito bonita, poética, né? Muito bela. Mas ao mesmo tempo, nós observamos as dificuldades de entendimento de uma mãe frente aos compromissos que o filho, porventura, tem assumido ao longo da sua vida. E ao mesmo tempo nós analisamos que do momento que a determinação de Deus é que todas as almas progridam, Maria Santíssima teve os mais diversos conflitos internos. A confiança extrema que uma mãe tem em Deus, que estará fortalecida, estará sempre disposta com o amparo de Deus para auxiliar a sua família, principalmente o seu filho, ao colhê-lo, ajudá-lo. E Humberto de Campos conta que quando Jesus estava na cruz, naqueles momentos de angústia, e ela já acompanhando desde o ato da prisão, a história é muito bela, e ela ficava sempre imaginando, bom, se ele foi preso, naturalmente Deus vai auxiliá-lo. Depois ela observou que aquela prisão complicou, mas eu confio, tenho esperança que o Senhor, no momento oportuno, vai libertá-lo. E assim foi passando até que ele chegou na cruz. E ela ali debaixo da cruz, observando as ocorrências do sofrimento do filho amado, mas ela com aquela confiança plena em Deus. E verificando que mesmo ele estando preso na cruz, o Senhor não deixaria que ele morresse. Ela confiava e confia plenamente, no momento oportuno, no dado instante, o Senhor auxiliaria. Mas aí ela observou que o Senhor, o seu filho, né, no caso Jesus, estava já partindo na morte, no desencarne, e Deus verdadeiramente não fez a sua vontade, a vontade de mãe, a vontade de ter o filho aos seus braços. E aí intimamente ela faz aquela maravilhosa expressão, Senhor, faça-se em mim a sua vontade, porque a sua vontade realmente está além da minha concepção de mãe. Então a mãe, na verdade, nos dizeres dos espíritos, é uma representante direta de Deus entre nós.
E Humberto de Campos cita também, nessa passagem, que nesse momento Maria se recordava muito fortemente do nascimento de Jesus, né, que era um momento sublime daquela passagem. O nascimento que vinha à sua mente. Zé Lázaro, eu queria aproveitar só lembrar uma coisa, nesse contexto de que a mãe tem uma missão que ela permanece, que ela às vezes não entende a missão do filho, mas ela tenta estar presente. Uma passagem que o companheiro Silveira Sampaio nos traz, que ele conta uma história de que às portas de um hospital, de uma casa de assistência no plano espiritual, uma mãe estava lá desesperada, né, chorando, etc. E ele pergunta para ela, por que você está assim? Ela diz assim, porque eu estou aguardando meu filho que está aí dentro recebendo tratamento.
Nós estamos falando de mãe, filhos, missão, problema. Já falamos alguma coisa, mas, Avildo, nós estamos com tempo já no final, que é uma pena. Gostaríamos de prolongá-lo. No caso dos filhos, problemas. Nós falamos das adoções, falamos das mães que muitas vezes têm relações difíceis com o filho pelos mais diversos motivos, né? E os filhos problemas, os filhos na relação difícil com a droga, com a violência, com os mais diversos vícios, ou mesmo sem vontade de estudar, trabalhar? O que que a doutrina espírita recomenda para a mãe?
Bom, nós sugerimos às mães de que elas não percam jamais a confiança em Deus, mas que não deem a Deus o compromisso que cabe a elas. E principalmente as mães espíritas, que não esperem que os espíritos resolvam os seus problemas, porque os espíritos estão na sua fase de evolução como nossos amigos, nossos auxiliares. Deus nos deu a capacidade de amar e a inteligência, o resto é conosco. Nós temos vários recursos para buscar em favor de nossos filhos. Não podemos nos esquecer da medicina, da psicologia, da psiquiatria como auxiliares no reencaminhamento dos filhos desajustados. Não podemos nos esquecer do grande auxiliar da terapia espiritual através dos passes. Não podemos nos esquecer do Evangelho no Lar e das escolas de evangelização. São todas as terapias que nós recomendamos às mães. Mas, mesmo que ela não seja espírita, mesmo que ela não creia em Deus, ela tem o maior de todos os recursos. É o remédio que nunca se acaba. É o remédio que pode demorar a trazer resultados, mas incontestavelmente trará, que é o amor. Portanto, nós diríamos à mãe: use todos os elementos em sua volta, a técnica, a ciência, a religião, mas tenha como base a esperança da vitória no amor. Espere, porque um dia o seu filho retornará são. Entretanto, este momento da espera exige a sua confiança absoluta, porque o retorno do filho pode levar anos e que a gente perde a paciência de esperar, mas ele retornará, porque não existe nada que suporte a capacidade de amar, e as mães são especialistas no amor.
Eu gostaria de também fazer referência a essa questão, de que muitas vezes nós imaginamos aquele padrão da família ideal, né? Em que nós somos felizes quando estamos com ausência de problemas, né? Aquela imagem de que estamos todos bem porque o nosso filho é estudioso, nosso filho é trabalhador, né? E imaginamos que aquele outro, nosso vizinho, né? Ou nós mesmos, quando estamos diante de uma situação que socialmente até choca às vezes, nós sejamos infelizes, né? E nessa questão é essencial nós percebermos que este mundo não é o mundo em que nós vamos encontrar, ou não estamos ainda preparados, a nossa condição evolutiva não é a condição do mundo feliz ainda, né? E deveríamos entender que a felicidade talvez possa ser a oportunidade que nós estamos tendo, nas mais diferentes situações, nas situações mais difíceis, muitas vezes, de estarmos corrigindo os nossos equívocos do passado. A grande oportunidade que Deus nos dá, mesmo diante de uma situação difícil, né? Não é aquele instante difícil em si, mas, sobretudo, aquilo que nós podemos estar fazendo para corrigir aquela situação que, com certeza, foi causada com a nossa participação em algum momento no passado. A bênção da reencarnação, porque é aí que nós vamos, efetivamente, estar construindo a nossa felicidade, que é a da consciência aqui, da consciência que resgatou aquilo que tinha que fazer.
Eu queria lembrar que um dos grandes dramas dos pais é quando encaram os filhos diante dos vícios e se consideram culpados pelo comportamento dos filhos. Queria lembrá-los de que os filhos têm o livre-arbítrio, o direito de escolha, e que os pais fizeram o que puderam, deram o melhor de si. Não devem se sentir culpados, devem ter a coragem de enfrentar a situação e não perderem a alegria da vida. Existe um caso que marcou muito. Alguns anos atrás, nós visitávamos o setor de aidéticos da penitenciária do estado de São Paulo, e entrando de cela em cela, pedimos licença para dar um passe naqueles doentes, porque nem todos aceitavam o passe. E quando entramos na cela de um rapaz de 24 anos, alto, aparentava ter sido um rapaz forte, o apelido dele é Alemão, e nós sugerimos o passe, ele num esforço, sentou-se na cama, pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, que estava no seu Criador Mudo, e falou: eu também sou espírita, eu quero paz. E desatou a falar. Disse que foi educado num lar espírita, citou o centro que os seus pais frequentam até hoje, que ele foi educado na escola de evangelização, como todas as crianças, e contou tudo com uma euforia, uma alegria. De repente ele parou, extasiado, olhou para nós e disse: vocês me perguntam o que é que eu estou fazendo aqui, aidético e na penitenciária. E então ele disse que até os 14 anos ele teve um comportamento normal, mas depois, envolvido com amigos falsos que passaram ali a oferecer drogas, ele começou a usar a droga. E quando seus pais perceberam, procuraram evitar que ele andasse com dinheiro no bolso, dando o máximo possível. E ele optou pelo roubo para poder comprar drogas. Só que nisso ele foi preso e já estava contaminado pelo vírus da AIDS. E ele disse para nós, entre lágrimas: não me assusta a morte, mas o que me espera depois da morte? Depois de uma semana ele faleceu, o alemão. Portanto, estes pais, como tantos pais cristãos ou materialistas que sejam, não se sintam culpados. Os filhos ocupam o espaço que querem, mas retornarão.
E lembrar que, em qualquer circunstância, a qualquer momento, pela possibilidade infinita de sermos todos evoluídos num determinado momento, em que todos estaremos juntos num momento, no mundo espiritual, numa felicidade contemplativa, não agora nessa encarnação, mas daqui a muitas encarnações, nós somos todos trilhados a sermos felizes e sermos uma grande família ligadas pelo amor de Deus.
Dentre os inúmeros livros que a doutrina nos oferece, nos envolvendo dentro dos nossos lares para uma boa conduta, eu vou citar aqui um que eu vejo com muito bons olhos, é uma beleza. Chama-se Luz no Lar, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier e por diversos espíritos orientando.
Gostaria também de citar o fato de que a modernidade vem permitindo à mulher uma série de confortos, de modernidades que auxiliam o seu dia a dia. E uma coisa que sempre me intriga e que eu vejo os religiosos preocupados com a possibilidade de que um dia as mulheres deixem de gerar os filhos no seu próprio ventre. E eu muitas vezes me pergunto, não é? E deixo essa pergunta no ar: até que ponto é necessário o sacrifício da geração do filho dentro do seu próprio ventre? E a medicina deverá ter um desenvolvimento espetacular em benefício da natureza e da saúde do homem. E não podemos nos esquecer de que a mulher deverá ser um dos alvos da engenharia genética e de que estamos muito próximos de que os filhos deixem de ser gerados no ventre materno. E não devemos olhar isto como especulação ou como medo. Enquanto os espíritos precisarem dos 9 meses entranhados no ventre da mãe, eles ali permanecerão. Mas à medida que a humanidade se conquistar, isto é o meu pensamento e eu peço que reflitam e me desculpem se não aceitarem. À medida que a humanidade evoluir, isto pode levar 100, 200 anos, 500, né? Eu acredito que o sacrifício da maternidade será substituído pela engenharia genética, sem que com isto nós deixemos de amar os nossos filhos, sem que a mãe perca este imenso amor que tem pelos filhos, porque a medicina está aí a serviço do homem como bênção de Deus que permite a inteligência do homem esta conquista. Portanto, nós devemos pensar maduramente que num futuro, talvez na próxima encarnação ou daqui 2, 3 encarnações, nós veremos esta humanidade completamente diferente, porque nós ainda precisamos dos recursos materiais para aprender a amar alguém. O homem se debruça diante de uma imagem porque ele não consegue abstrair a imagem de Deus. Nós precisamos do sacrifício da dor do parto para amar alguém. Nós precisamos ver Jesus na cruz para achar que ele sofreu. Ou vê-lo nascendo na manjedoura ao lado de animais para valorizá-lo. São as coisas exteriores quando nós não aprendemos ainda a valorizar as interiores. Né? Quem sabe daqui a algum século a mulher conquiste esse direito de ver o seu filho ser gerado ao seu lado sem a necessidade desse sacrifício imenso dos 9 meses e do parto.
E a viúva de Deus estará trabalhando essas mães para que elas continuem a amar.
Sem dúvida.
É, e nós estamos aí encerrando, não a missão do amor, porque a missão do amor continua, mas estamos encerrando o nosso bate-papo, agradecendo a nossa viúva, a presença, a toda a equipe, aos nossos ouvintes, lembrando que no próximo programa nós teremos o tema preconceito, uma semana de paz, de alegria. Teremos no final uma mensagem que o Mário vai com muita alegria, com muita emoção transmitir para nós.
É, e essa mensagem está sendo destinada a todas as mães, e pedimos às mães que têm os seus lares estruturados, felizes, que não deixem de pensar também neste instante naquela mãe que se encontra na porta do presídio, aquela mãe que se encontra na porta da FEBEM, ou que se encontra ao lado de um filho num leito de um hospital. Esta mensagem é destinada a todas as mães nesta semana em que se comemora o seu dia. Rogativa maternal do Espírito Meimei, teoria mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Meus filhos, não me perguntem por aquilo que mais desejo. Agradeço as flores e as lembranças preciosas. Entretanto, se algo posso pedir, rogo a vocês para serem retos e bons. Ouço-lhes, aflita, as palavras de cansaço e desilusão. Vocês falam em tédio e angústia, desânimo e desconforto, como se o trabalho não mais nos favorecesse. Ah, meus filhos, Deus colocou vocês e meu carinho, como coloca as flores no mundo. Mas pergunto a mim mesma se terei falhado na devoção com que os recebi. Desculpem-me se não lhes dei ternura bastante a fim de que se desenvolvessem para a alegria do mundo que nos cabe servir. Às vezes suponho que ao beijá-los, como sendo as criaturas melhores da terra, talvez não lhes tenha feito notar que os filhos das outras mães são também tutelados da providência divina. Perdoem-me se não lhes inclinei o sentimento ao dever e à fraternidade, mas creio que as lágrimas me sulcaram os rostos e as aflições me alvejaram os cabelos de tanto pensar no modo certo de fazê-los felizes. Perdoem-me se não pude arrancar a minha alma do corpo a fim de doar-lhes coragem e paciência. Mas, se é verdade que sou fraca, temos o céu por nós. Vocês querem que eu tenha o meu dia? Sim, filhos do meu coração, espero por vocês de braços abertos a fim de orarmos juntos, rogando a Deus nos reúna em seu infinito amor, para que o dia das mães, em toda parte, seja o dia da bênção. Amém.
Uma feliz semana a todos vocês, especialmente vocês, mães.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.